corrige, hein? Tá bom. Vai ficar com.
Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 6 de abril de 2022. Peço ao primeiro secretário, ao vereador professor Schneider, que faça a leitura da ata anterior.
Câmara Municipal de Formosa, ata eletrônica da 12ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa de 2019 da 19ª legislatura. Identificação básica, tipo de sessão, sessão ordinária, abertura do dia 5 de 4 de 2022, às 9h25 da manhã, encerramento no dia 5 de 4 de 2022, às 11h13.
Coloca a ata em discussão. Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata da sessão anterior. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 6 de 4 de 2022. Expediente, matérias a serem lidas. Matérias do Poder Legislativo. Indicações, solicita o senhor Gustavo Marques de Oliveira, Prefeito Municipal. Vereador Nema, 1853/2022. Terminar a academia em frente à Policlínica, bairro Lagoa dos Santos. 1854/22. Fazer campanha de conscientização à população formosense em relação ao programa Doe Seu Medicamento. Vereadora Kátia Rodrigues, de 19/14/2022. Cumprir e executar a lei número 414/2017, que estabelece procedimentos e medidas de proteção para os casos de violência e ameaça contra o professor, diretor, inspetor e aluno da rede municipal de ensino, proveniente de relação de ensino com alunos de todo o ciclo ministrado. Vereador Subtenente Clésio, número 784/22, colocar braços de poste na rua C, próximo ao lote número 13, bairro Parque da Colina 1, número 785/22, fazer poda de árvores no canteiro central da Rua 9, setor Nordeste, frente à Escola Municipal Professora Gabriela Amado. Vereador Mundim, 187/22, fazer operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na Rua Sebastião Moreira, Distrito de Santa Rosa. 188/22, fazer operação tapa-buracos e micro-revestimentos asfálticos na Rua Fortunato Pereira Pinto, Distrito Santa Rosa. Número 189/22, fazer operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na Avenida B, bairro Parque Serrano. Vereador Elton de Paiva. Número 3722, fazer limpeza constante nas bocas de lobo, tampa de proteção de bueiro, em toda a extensão da Avenida Ivone Saad para evitar alagamentos. Número 38/22, fazer patrulhamento e cascalhamento na estrada do Bisnal. Número 39/22, fazer pavimentação asfáltica na Rua 7, bairro Jardim Triângulo. Vereadora Delegada Fernanda, 1894/22, publicar o cronograma de manutenção dos semáforos na cidade. Vereador Felipe Vilarins, 1090/22, fazer micro revestimento na Rua 6, bairro Imperatriz. Número 1091/22, fazer micro revestimento asfáltico na Avenida X, bairro Imperatriz. Número 1092/22, fazer micro revestimento na Rua Travessa Particular, bairro Imperatriz. Vereador Hermes Costa, número 1883/22, fazer limpeza das calçadas da Rua José Malheiro, bairro Vila Iara. Número 1884/22, fazer operação tapa-buracos na Rua José Malheiro, próximo ao número 120, bairro Vila Iara. Número 1885/22, revitalizar na quadra esportiva, localizada na Avenida A, próxima à Praça da Igreja Santa Luzia, bairro Parque da Colina. Vereador Índio de Assis, número 1868/22, fazer quebra-molas na Rua 105, quadra 13, lote 14, bairro Nova Formosa. Número 1869/22. Fazer pavimentação asfáltica na rua 6, quadra 3, lote 2, bairro Parque da Colina. Vereador João Batista, número 487/22. Troca de lâmpadas queimadas e manutenção nos postes localizados na Avenida Parque, quadra 17, em frente ao lote 5, bairro Nova Formosa. 488/22. Troca de lâmpadas queimadas e manutenção nos postes localizados na rua 104, quadra 12, em frente ao lote 136, bairro Nova Formosa. 489/22, fazer campanhas anuais em escolas públicas e privadas e que os alunos solicite a emissão de CPF, carteira de identidade e título de eleitor. Vereador Joel Strovão, número 945/22, fazer micro-revestimento asfáltico na rua 3, bairro Parque das Laranjeiras. Número 946/22, fazer micro-revestimento asfáltico na rua 6, Parque das Laranjeiras. 947/22, fazer micro-revestimento asfáltico na rua 7, bairro Parque das Laranjeiras. Vereador Cia de Sacolão, número 1838/2022, desenvolver programas educativos permanentes com maciça participação da comunidade escolar, demais secretarias e entidades diversas da sociedade, buscando construir assim uma permanente consciência da importância do desenvolvimento sustentável. 1839/2022, fortalecer as ações de vigilância epidemiológica, de vigilância ambiental e em saúde, da vigilância em saúde do trabalhador e da vigilância sanitária. Vereadora Roberta Brito, 1897/22, incentivar a participação das empresas no selo Empresa Inclusiva, criada pela Lei 101, de 6 de dezembro de 2023. Vereador Professor Schneider, número 1400/2022, fazer operação tapa-buracos na Rua 4, Parque Lago. Número 1401/22, fazer operação tapa-buracos na Avenida A, Parque, bairro Parque da Colina. Vereadora Simone Ribeiro, número 337/22, fazer limpeza geral na Avenida Ludovico de Almeida, bairro Jardim Califórnia. Número 338/22, construir um monumento da Bíblia na Praça da Bíblia. Vereador Valdson José, número 637/22, criar plano de saúde para a carreira do magistério, conforme Plano Municipal de Educação. Número 638/22, colocar um container para coleta de lixo na Praça Rui Barbosa. Número 639/22, colocar uma tenda em frente à Policlínica da Lagoa dos Santos. Vereador Hélio de Iraci chegou, número 1252/22, cumprir a Lei 54/2016, que dispõe sobre a prática de maus tratos contra animais e da outras providências. Número 1253/22, fazer revitalização no canteiro central, na avenida no bairro Jardim Planalto. Número 1254/22, oferecer cursos preparatórios para vestibulares e concursos públicos aos jovens da rede de ensino.
Todas as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo para as devidas providências. Passamos para a ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei ordinária, em primeira fase, número 1622. Gostaria só de assessoria do Dr. João, esse projeto é do Dr. João Batista, pediu que ele já está chegando. Nós poderíamos passar para o vereador Joel Strovão, projeto de lei ordinária 1322, até o Dr. João chegar, pode ser, plenário? Peço ao secretário que faça a leitura do projeto 1322. Projeto, faça a leitura e depois em discussão.
Ordem do dia. Projetos em primeira fase de discussão e votação. Matérias do Poder Legislativo. Pareceres das comissões permanentes. Projetos de lei ordinária. Vereador Joel Strovão. Projeto de lei ordinária número 1322. Dispõe sobre o Dia do Profissional em procedimentos estéticos do nosso município.
Pela projeto ordem, em discussão. Com a palavra, vereador Joel Strovão.
Vereadores, vereadoras, presidente, é um projeto de extrema relevância. São profissionais de estética que não são lembrados. Manicure, depilador, maquiador, barbeiro, né? Esteticista. São pessoas que contribuem muito com o município, enriquecem as empresas de cosméticos e não são lembrados. Então, um projeto de extrema importância. Estamos criando para o dia 18 de janeiro o dia desses profissionais que muito contribuem com o município e não são lembrados. Então, peço aos novos pares que aprovem esse projeto, que é de extrema importância para esses profissionais que não são reconhecidos nem em Formosa e nem no Brasil. Obrigado. São essas minhas palavras.
Como eu fui orientado aqui pelo procurador, pelos advogados aqui, que é só a primeira fase, né, do parecer, podemos votar todos em bloco? Então peço ao primeiro secretário que faça a colhida dos votos dos pareceres.
Senhor presidente, mas só dos que estão presentes, né? Porque quem não está, não tem como. Como que se tiver uma inconstitucionalidade dele e tiver a discussão, o autor não está no plenário.
Então vamos fazer só dos que estão presentes. Você faz a leitura, primeiro secretário, dos.
E é só a discussão só de se é constitucional ou não.
Isso. Então nós vamos retirar os dois projetos do doutor João e amanhã ele entra na pauta novamente. Ok.
Bom dia.
Vamos passar aqui a primeira secretaria, a vereadora Kátia Rodrigues, para ela fazer a leitura dos projetos, retirando os dois projetos do doutor João Batista, tendo em vista que ele ainda não chegou. Amanhã volta para a pauta novamente.
Bom dia a todos e a todas. Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa, pauta da sessão ordinária do dia 6 de 4 de 2022, ordem do dia, projetos em primeira fase de discussão e votação, matérias do Poder Legislativo, pareceres das comissões permanentes, projeto de lei ordinária. Vereador Joelson Trovão, projeto de lei ordinária número 1322, dispõe sobre o dia do profissional em procedimentos estéticos no município de Formosa. Vereadora Simone Ribeiro, projeto de lei ordinária número 1822, dispõe sobre a criação do programa Escolhi Esperar no município de Formosa. Vereador Valdisson José, projeto de lei ordinária número 2022, institui o programa de promoção da cultura da paz nas unidades do sistema público de ensino da rede municipal de Formosa. Vereador, o Hélio de Iraci chegou. Projeto de lei ordinária número 2622. Altera a lei número 747, de 23 de dezembro de 2021, que autoriza a entrada de agentes de endemias em imóveis abandonados, públicos ou privados, no município de Formosa, quando verificada a situação de iminente perigo à saúde pública pela presença do mosquito transmissor do vírus, causadores da dengue, da febre chikungunya e da zika.
Vai votar, presidente?
Eu peço à primeira secretária que faça a colhida dos votos.
Votação em bloco?
Sim.
E a discussão?
Primeira fase. Votação em bloco dos projetos 1322, 1822, 2022, 2622. Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Parabenizando os colegas pelas proposituras, meu voto é sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Acompanhando a doutora Fernanda, voto sim.
Como vota o vereador Nema?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdisson José?
Vereador Valdisson José, vota sim.
Como vota o vereador Professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro, vota sim.
Como vota o vereador Hélio de Iraci Chegou?
Vereador Hélio de Iraci Chegou, também vota sim.
A vereadora Kátia Rodrigues também vota sim.
Projetos aprovados em primeira fase por unanimidade. Passamos para a fase do tema livre. Tem alguém inscrito?
Só lembrar que hoje à noite temos entrega de moções, né? Os vereadores que puderem vir, mesmo não sendo homenageados, né? A gente vai homenagear hoje também alguns amigos do JK, viu, Hélio? Te convido, que são pessoas nossas. Nós somos parceiros lá e o JK tem que virar JK. Então, te convido desde já, as moções vão ser só das pessoas do JK. E os vereadores que quiserem vir também. E para ficar mais agradável, depois nós vamos comer uma pizzazinha. Alô?
Para todos, Truco?
Só para os que vêm, para os que não vêm para aparecer lá, não vai ganhar, não.
Obrigado.
Passamos a palavra para o vereador Ciedo Sacolão.
Bom dia, presidente. Bom dia, os nobres pares vereadores, colegas. Eu queria só tirar uma dúvida, o líder de governo. Eu vou para Brasília 2-3 vezes por semana, meu trabalho, né? Que é lá do Sacolão. E sempre eu vejo, Mundim, aquelas van, né? Que leva o pessoal para Águas Lindas, entendeu? Passando por mim. E já eram umas 3 vezes que uma van passa por mim com a velocidade, no meu modo de pensar, acima do normal, né? E eu queria saber se elas têm uma velocidade programada para ela andar, transitar na BR-020 ou dentro da cidade. Porque o que ela passou por mim hoje, que ali no meu entendimento não está indo ninguém socorrer ninguém, está levando o pessoal para poder fazer tratamento, né? Então, para mim, no meu modo de pensar, não precisa ter pressa. E o pessoal reclama, realmente, eles reclamam que o motorista corre muito, entendeu? Então, eu queria só uma resposta do senhor para ver se tem uma determinada velocidade para eles transitar na BR-020.
Vereador C, todos esses esse transporte, ele não tem velocidade controlada, porque muitas empresas particulares têm velocidade controlada de 80 km por hora ou 100 km por hora. Agora, no poder público, a velocidade é a da via. Por exemplo, tem via rápido, que é 110 km por hora, e tem via de 80, de 60, essa é a velocidade permitida que eles têm que andar. Agora, é notório que vê essas velocidades 120, 140 nesses veículos. Ambulância, por exemplo, todo mundo sabe, é o único carro desses na saúde que pode fazer uma velocidade a mais, porque tem o giroflex para poder estar alertando os motoristas e os condutores que estão à frente. Então, quer dizer, eles podem. Agora, os demais que não têm o giroflex, não podem. Entendeu? Agora, a velocidade é da via permitida para eles.
Eu entendi. Certo que na via igual a BR-020, às vezes não obedece a velocidade normal. Às vezes ultrapassa um pouquinho, mas todas elas que passaram por mim uns 3 vezes, sem brincadeira nenhuma, líder, passou a 160 por hora. Aí isso. Eu peguei e fui atrás só para ver realmente se era mesmo, você entendeu? E realmente 150, 160, e no meio do trânsito ele sai costurando. Agora não sei se é porque talvez sai atrasado, ou para não chegar atrasado no ponto, no destino, você entendeu? Ou se realmente é isso mesmo que eles andam. Porque reclamação a gente recebe direto, viu, líder?
Não, a reclamação é pertinente, eu acho que a responsabilidade é de cada condutor que está transportando paciente ou pessoa que precisa de uma consulta, de cirurgia, e eles têm que ter a responsabilidade que no Código de Trânsito a velocidade é da via, e cada um tem que ter a responsabilidade que, por exemplo, se ele passar numa barreira eletrônica que é de 60 e ele passar a 70, a multa vai, a certeza que vai vir. Então, dessa forma também, é a mesma forma, a via rápida que hoje é permitida até 110 km por hora, é o que eles podem andar até 110, mas sabe nós que realmente tem condutores que andam com velocidade a mais. Mas que o meu modo de pensar, se quer chegar no lugar com antecedência, sai mais cedo, com prudência e com responsabilidade. Esse é meu pensamento.
Não, é isso mesmo, líder. É só essa dúvida que eu tinha, até para me levar também para as próximas perguntas e alguém questionar comigo, para mim saber responder para eles também. Meu pensamento é igual ao senhor. Se eu tenho que chegar num certo determinado, eu saio mais cedo, com calma, tranquilidade. Obrigado, líder. Bom dia. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Kátia Rodrigues.
Bom dia a todos e a todas, nobres colegas, parlamentares, público presente, público que nos assiste. Eu pedi a palavra tão somente para prestar contas das nossas ações frente à Procuradoria da Mulher e dizer a todos os senhores e a todo o público em geral que nós estamos trabalhando e muito. E hoje nós temos uma agenda no presídio feminino, onde nós vamos levar ali kits de higiene para as privadas de liberdade. Inicialmente, nós conseguimos uma parceria recebemos 3 caixas fechadas de absorventes e depois acionei os meus parceiros também da UNP, que vão levar creme dental, escova de dente e sabonete. Então, com isso, nós conseguimos aí fechar um kit de higiene, vamos levar ali aquelas mulheres que estão ali cumprindo, né, sua pena, privadas de liberdade e esquecidas pela sociedade. Quero dizer que a Procuradoria da Mulher não quer deixar ninguém para trás e elas também serão alcançadas por nosso trabalho aqui. Também queremos dizer que nós seremos o varal solidário aqui na Procuradoria da Mulher. Nós recebemos uma grande doação de roupas novas e de marcas, viu? De um saldo de uma empresária amiga minha de Goiânia que fez essa doação, e essa doação está vindo aqui para a Procuradoria de Formosa. Então, fique aqui a prestação de contas do nosso trabalho. Essas roupas serão endereçadas a mulheres carentes, pessoas carentes mesmo, que procurar aqui a Procuradoria em situação de dificuldade, nós teremos o maior prazer em atender. E assim nós vamos avançando. Com fé em Deus, nós vamos chegar no final do ano aí com muitas ações prestadas frente aí à Procuradoria da Mulher. Muito obrigada, senhor presidente.
Passo a palavra ao próximo orador, o vereador professor Waldson.
Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares dessa casa, senhores vereadores, aqueles que nos assistem, internautas. Eu fiz uma indicação hoje a 637 de 2022. Essa indicação, ela versa a criar um plano de saúde para a carreira magistério, conforme Plano Municipal de Educação. O que é o Plano Municipal de Educação? Existe o Plano Nacional de Educação, ele tem a duração de 10 anos. E o Plano Municipal de Educação, ele acolhe o Plano Nacional de Educação. E dentro das metas do PME, que é o Plano Municipal de Educação, consta a criação do Plano de Saúde para os profissionais do magistério. Então, o que nós solicitamos é que seja cumprida essa meta. Por quê? Através da Lei 247 de 2015, essa lei, ela implementou o Plano Municipal de Educação com validade por 10 anos. Então, em 2025, nós estaremos, em 2025, o nosso mandato já passou, né? Mas em 2025 será votado aqui nessa casa o novo Plano Municipal de Educação, com várias metas que, você estudando o plano, você percebe várias metas que ainda não foram cumpridas. E eu pensando hoje no bem-estar, na qualidade de vida dos profissionais de educação, dos professores, aqueles que estão no chão da escola, que lidam todos os dias com, né, o desenho do trabalho, a natureza do trabalho, que é ser educador, que é ser professor, eu tenho que pensar na implantação do plano de saúde para esse recorte de servidores. Por quê? Profissional de educação e professor é uma das profissões mais relacionais que existe. Então, todos os dias você está tendo relação com outra pessoa. E isso, me corrija, vereadora psicóloga Simone Ribeiro, né, eu tenho um gasto emocional muito grande quando eu utilizo essa questão de cunho relacional no processo de ensino-aprendizagem. Então, o que nós pedimos através dessa indicação é que se cumpra o Plano Municipal de Educação, que uma de suas metas é criar um plano de saúde para os professores do município, para o magistério municipal. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador subtenente Clésio.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, novos colegas vereadores, público presente. Eu quero aqui parabenizar, agradecer também ao secretário de Saúde, Breno Miranda. Estive ontem na UBS 5, Setor Nordeste. O atendimento lá está muito bom. Começa às 7 horas da manhã, vai até às 22 horas. Ontem à noite eu estive lá conversando com o doutor Marcos e atende até 15 pessoas. Claro que chegar alguma pessoa com emergência pode exceder essa quantidade. Conversei com ele ontem e o atendimento está muito bom. E aproveitar também e pedir ao nosso secretário Breno Miranda a reforma da UBS 10 e a UBS 16, a 10 próxima ali à Barroquinha e a 16 lá no Nova Formosa.
Só uma parte, Cris.
Pois não, vereador.
Você foi na UBS lá do Setor Nordeste, a UBS 5? Você conferiu lá o bebedouro? Se tinham bebedouros?
Não, não. Bebedouro eu não conferi, mas posso conferir hoje.
Não, beleza. Só para levar a resposta para um ouvinte, entendeu? Uma seguidora nossa, para ver realmente se trocaram ou se não puseram ainda.
Eu vou lá hoje e amanhã eu trago a resposta para você, com certeza. E a gente, se não tiver, a gente vai cobrar também, que se realmente precisa, é necessário, né, para as pessoas lá.
Obrigado.
E o importante é que a nossa saúde, né, a nossa unidade básica de saúde sejam todas reformadas, segundo o secretário Breno Miranda e o prefeito Gustavo Marques, será reformado todas as UBS. Isso é importante para o atendimento da comunidade que mais precisa, né, daquele atendimento mais próximo de casa. Então, lá no Setor Nordeste, realmente, o atendimento está muito bom. E espero que esteja nos outros UBS. Vou também visitar as outras UBS para ver realmente a situação, para a gente cobrar também do Poder Público as melhorias. Sim, vereador Walter José, eu vou lá na UBS de Jardim Oliveira durante o dia, a gente vai lá com o professor Schneider, também, né, vereador, para a gente, se tiver de cobrar, vamos cobrar, né, professor? E com certeza vai ser reformado as UBS aí da nossa cidade e...
Uma parte, Clésio. Bacana você trazer essa valorização e do bom serviço prestado nessa unidade. Então, que se faça como um modelo, como exemplo de atendimento, né, da estrutura. Você está falando que vai verificar o bebedouro. Água é o básico, né, que tem que ter. Então, que as outras também tenham atenção, não só na estrutura, mas no bom atendimento, tanto de quem recebe essas pessoas que chegam doentes, porque a gente tem algumas reclamações. Então, que seja realmente um modelo, um exemplo, para que outras também sejam honradas, né, com esse bom atendimento que o nobre vereador está falando.
Com certeza, vereadora Simone Ribeiro, é essencial. E nós vamos cobrar realmente esses bebedouros, que é essencial. O pessoal fica lá aguardando atendimento, né? E realmente nós precisamos de tomar bastante água para evitar outras doenças também. Muito obrigado, senhor presidente. Um abraço a todos.
Vereador subtenente Clés, na segunda-feira nós fomos chamados, eu e ele, para ir lá no hospital regional. Estava um tumulto danado lá no atendimento, lotado, tanto a entrada lá como lá no, na parte lá que fazia o pré-atendimento ali. E aí conversamos com o supervisor lá, tinha gente que estava lá, era 8 horas da noite, nós chegamos lá, tinha gente que estava lá desde as 11 da manhã. E aí eu e o Clésio ficamos lá até 11h30 da noite, até zerar todo o tumulto que estava ali na entrada ali. Então eu até brinquei com o Clésio, falei, rapaz, vereador até que tem uma moralzinha, porque nós chegamos aqui, o povo flechou em cima de nós lá, e eles correu para ir atendendo esse povo, eu não sei onde é que eles colocou eles lá para dentro não, mas zerou tudo lá fora. E aí eu acho que vira e mexe é bom o vereador ir lá para ajudar, porque o hospital está bonito e tudo, 3 médicos atendendo, mas a gente sabe que mexer com o ser humano não é fácil, né?
Só uma parte, Marquinhos.
Pois não,
vereador. É, naquele dia, foi ontem, né? Nós saímos daqui da sessão, eu fui lá, né? E realmente estava igual você falou mesmo, estava lotado. Aí eu conversando com o supervisor e disse assim, Cê, isso daqui é tudinho, culpa dos postinhos que não atendem, o pessoal manda para cá. Ó. Então, a desculpa, eles estão jogando para cima dos postinhos, entendeu? Lá mesmo tinha uma senhora lá que morava do lado, ela falou, Cê, se eu moro aqui do lado do hospital, por que eu vou fazer lá no postinho? Eu tenho que vir aqui mais próximo, aqui, se eu estiver morrendo, eu vou ter que ir no postinho para depois vir aqui. É igual você falou mesmo. O hospital lá dentro é um hospital bacana, organizado, limpo, entendeu? Mas o que deixa a desejar mesmo é o atendimento lá fora, que tumultua, que acaba gerando um transtorno para aquele paciente e acaba falando mal do hospital. Se ele resolvesse o problema ali do atendimento ali na primeira entrada ali, resolvia o problema, ninguém reclamava. Obrigado,
Mas é importante, vira e mexe, o vereador está passando lá para acompanhar, para ajudar também, né? A um bom atendimento à população. E se tiver que nos postos também para fazer o acompanhamento, acho que é importante também, igual o Clésio fez ontem no setor Nordeste, e acho que todo mundo tem que dar sua contribuição para ajudar, né, no sistema, porque Formosa tem tudo para ser uma referência na saúde. Temos um hospital regional, temos a Policlínica, temos a Vila Carolina, temos a Policlínica Municipal, temos vários postos de saúde. O sistema era para funcionar uma beleza. Está iniciando várias coisas ainda, a gente sabe que todo começo é difícil. Mas no caso do hospital já tem quase 2 anos que eles já estão ali. Então o atendimento não podia estar acontecendo daquele jeito. O supervisor até não ficou muito satisfeito com a presença minha e do Clésio lá, porque ele falou para mim que as pessoas que estavam com mais tempo lá tinham chegado às 15 horas. E aí nós fomos lá, perguntamos a senhora, fomos perguntando, e uma falou, não, eu estou aqui desde 11 horas da manhã. E mostrou a fitinha dela, e lá realmente era 11h15 que ela tinha chegado lá. E aí ele não ficou muito satisfeito, e eu falei, eu estou aqui para fazer o meu papel de vereador. E você está aqui para atender a população, que vocês recebem muito bem para isso. E aí, então, eu acho que é importante todo mundo dar uma passada sempre que puder lá e dar uma conferida, porque eu acho que isso ajuda. Mais alguém inscrito para falar no
tema? Senhor presidente.
Vereador Hermes Costa. Bolsonaro.
Isso. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas. Senhor presidente, eu quero falar exatamente nesse assunto aí da saúde Formosa. Tem que melhorar, mas tem que melhorar muito. Mas é muito. Ontem eu recebi um áudio de um primo meu, um advogado, 78 anos, aposentado. Ele disse que foi muito ruim para a policlínica. E ele não sabia o que ele tinha. E ele disse que foi muito ruim para lá. Chegou lá, na policlínica, a policlínica perguntou para ele, você passou na regulação, você passou no portinho? Não, eu não passei de portinho de regulação, não. Eu vim para cá, porque aqui que vocês vão me atender? Não, você tem que passar lá, você tem que fazer a regulação, você tem que passar na regulação, você tem... Um cara que não está aguentando nem andar. Aí ele volta, ó, vou atender você aqui, vou te dar uns exames aqui, você vai fazer, mas você vai ter que ir lá na regulação, você vai ter que ir lá no postinho, aí nós vamos te ligar para você vir aqui receber o resultado dos seus exames. Agora, olha para você ver a burocracia desse nosso país, se tem condição um negócio desse. É brincadeira, vereador Schneider, não tem lógica isso. Ah, eu dei a sugestão, por que então não tem ali uma extensão dentro da policlínica, uma extensão da regulação de Formosa? Ah, mas não pode ter porque é lei. Muda essa lei no estado de Goiás, gente. Mas que atenda o pessoal. Será que na cabeça desse nosso gestor do governo vai ter assim, peraí, eu vou adoecer mês que vem. Mas aí, para mim adoecer o mês que vem, eu já vou fazer o seguinte, eu já vou lá na regulação, vou fazer, pedir um protocolo, vou no postinho pedir um encaminhamento, porque eu vou adoecer o mês que vem. Para a hora que a doença chegar, eu já fui no postinho, já fui na regulação e agora a policlínica pode me atender. Gente, pelo amor de Deus, não tem condição um negócio desse, não. O cara só vai no hospital, alguém de nós só vai no hospital porque nós estamos, não é querendo ser atendido, não. Nós precisamos ser atendido. Agora a fila da regulação, por exemplo, vai lá todo dia de manhã para você ver. Está virando a esquina, não comporta o atendimento da nossa população, na regulação. Aí a população é obrigada a ir atrás de vereador, de não sei de quem, para encaminhar, para poder passar, para a população ficar na mão de vereadores e de outros, pedindo favor, se humilhando diante da classe política. Coisa que não precisa do nosso Estado. No nosso município, o que que adianta ter uma policlínica daquela, de primeiro mundo, inclusive, eu falei assim, Hermes, lá os aparelhos todos novos, o prédio é coisa de primeiro mundo, mas prédio de primeiro mundo, aparelhos novos, não sobrepõe a burocracia que nós temos no nosso estado e no nosso município.
A parte, vereador.
Não tem condição um negócio desse. Sim, vereador.
Eu concordo com a sua fala, porque se tem a policlínica, é para facilitar para o paciente, para ficar mais fácil. Ficar o dia todo na fila para entrar na regulação, para você fazer o exame, realmente eu concordo com você. Essa policlínica veio para ajudar, para correr a fila mais rápido nos exames. Se ficar na situação dessa, o pessoal ficar no sol ali o dia todo, eu já vi lá o pessoal lá, fila grande lá de 40, 50 pessoas. Isso não pode, isso não justifica, não. Realmente tem que ter um encaminhamento mais rápido para esse pessoal, porque é o que nós precisamos também. Não, todo mundo precisa, mas todo mundo adoece. E aí? Como é que faz?
É o que eu estou falando. Então, é o que eu estou falando, vereador Clésio. Nesse sentido aí de organização do nosso município, da policlínica de Estado, com o hospital regional, com o município, está muito desorganizado.
Uma parte, vereador.
Está muito desorganizada essa questão. Só para concluir, vou te dar agora. Está muito organizado. O contribuinte, o usuário do SUS, ele tem que ser atendido. Aí, por causa de burocracia, não tem ali dentro da policlínica uma extensão. Porque, vereador Índio, se o paciente chega lá, passando mal, não está dando conta nem de andar, se tivesse ali uma extensão dentro da policlínica integrada, ele podia falar o seguinte: não, passa aqui na regulação, ó, é 2 minutos ser atendido, aí você já vem para cá, porque já entrou no sistema do município para receber e tal a contribuição, né? Mas que resolvesse que dentro de meia hora, uma hora, o paciente estava sendo atendido. Não, o paciente tem que voltar, tem que ir para o postinho, tem que ir para a regulação. Aí quando ele morre, morreu, né? Morreu. É o que ele tinha, né? Morreu. Então, assim, é um descaso essa nossa saúde. Aí, hospital regional só funciona melhor quando um vereador vai lá, quando um vereador cobra, quando um vereador fica brabo, né? E é direito, é nosso direito, é o direito do contribuinte ser atendido. Aí anda tudo. Eu, mas o vereador Cia, por exemplo, nós tivemos lá na policlínica, na segunda-feira, que ele já tinha dito que ia ser mandado embora para aqueles pacientes voltar no outro dia. E aí nós brigamos lá, ficamos lá, quase que ameaçando ele atender. Aí eles atenderam. Então, assim, só funciona quando um vereador chega. Pelo amor de Deus, gente, o nosso poder público, o nosso Estado tem que melhorar o atendimento da nossa população. Isso é um desrespeito à população, ao usuário, que já é hospital postinho é só desse jeito, hospital regional é só desse jeito, policlínica. Ele diz que lá dentro não tem quase ninguém. Não tem quase ninguém, nenhum paciente. Por quê? Por causa dessa burocracia, dessa enrola do município com o Estado. Não, pelo amor de Deus, gente, tem que mudar isso aí. Vereador Simone.
Só você tocou num ponto bem importante, humilhação. Hoje, dentro da política, a gente percebe que, infelizmente, a população tem que se humilhar para ter um serviço, porque na teoria é apresentado projetos magníficos, mas na prática o que se apresenta é diferente, a exemplo da policlínica. A gente entende, eu já trouxe aqui para o líder, para o Marquinho, a gente entende que de início o sistema ele precisa ser alimentado, tem toda uma ambientação, uma implementação. Só que o caso que você está trazendo aqui, que o paciente já que ele teve a visão de que tem uma policlínica grande, que tem as UBS em funcionamento, que tem um hospital regional. Então, assim, a cidade está suprida. Ok, então ele vai procurar. Mas aí tem o processo de humilhação. Ele já não está bem emocionalmente, fisicamente. Aí ele precisa ir até a burocracia. A burocracia também não funciona, porque a regulação hoje, ela abre às 8 da manhã e fecha às 11 da manhã, ou seja, não tem um processo efetivo e que realmente facilite a ida, a implantação. A implantação aconteceu, mas tem que ser alimentado o sistema Servi de Goiânia nesse processo de regulação para ser encaminhado. A própria direção da Policlínica disse que, por exemplo, tem várias vagas de tomografia. E quantas pessoas em Formosa precisam de tomografia? E tem, de última geração. Então, nesse trâmite aí, no meio, está faltando o quê? Comunicação, informação. E isso também mata. Mata as pessoas.
Está faltando, realmente, vereadora e vereadores, faltando gestão. É isso, é gestão. É isso aqui que está faltando, é gestão municipal e gestão estadual. Porque o que, que adianta ter várias unidades de saúde e não atende a população? O que, que adianta?
Uma parte, vereador.
Sim.
Só para contribuir aí com esse assunto que Vossa Excelência traz aqui a esta casa. Está dando para ouvir? Está dando para ouvir? Evailton? Está ouvindo. Está dando para ouvir? Só para contribuir com esse assunto de super importância que Vossa Excelência traz a esta casa. Praticamente é uma, que eu vou falar aqui agora, diante da sua parte, é uma denúncia. Uma denúncia muito séria e muito grave. Na noite de antes de ontem, por volta de 20 horas e 40 minutos, uma senhora entrou no meu telefone particular pedindo ajuda, pedindo socorro. Porque a nora dela estava desde sábado. Olha só, vereador Hermes. Ela é moradora do distrito JK. A dificuldade que tem já no transporte da parturiente, é uma parturiente, tá, em trabalho de parto, deu entrada, olha só a denúncia, hein, deu entrada no hospital regional de Formosa, tá, com estado avançado de contrações, mas não tinha passagem. E o doutor João pode até orientar com relação a isso aí, porque eu não entendo nada, viu, doutor João, nessa área de saúde, mas a informação é que eles estavam com as contrações já bem avançadas, e a passagem para o nascimento do bebê não tinha a passagem normal. E o hospital regional simplesmente medicou e mandou de volta para casa. E ela volta para o distrito de JK, passando mal, manda de volta para Formosa no domingo, dá entrada no hospital novamente. Na segunda-feira à noite, aí ela arranjou um apoio aqui em Formosa, deixou essa mãe em estado de parturiente, né?
Um minuto para concluir, vereador.
Tá. Aí ela volta, tem um apoio aqui na cidade de Formosa, né? Numa residência, mas ela continua, né, no trabalho de parto, sem a passagem e passando muito mal. Quando ela fala comigo que eu busco o apoio de autoridades aqui do município, ela ontem conseguiu fazer o parto, a cesárea. Para você ver a dificuldade que se tem. Quase que nós perdemos aí, agora, de sábado para cá, uma mãe em trabalho de parto por conta do mau atendimento que nós temos no hospital regional. Já foi denunciado aqui por mim outras vezes, e agora, mais uma vez, eu trago essa denúncia aqui a público.
Vereador Hélio, para finalizar...
Dois minutos?
Isso.
E aí, senhor presidente, eu quero aqui, mais uma vez... dizer da minha indignação...
Um minuto, Hermes, para terminar, que o seu tempo já terminou.
Um minuto, né? A indignação quanto ao projeto que foi aprovado aqui, dos 10 milhões saindo da saúde para aos asfaltos Formosa. Porque, veja bem, foi fundo parado, está parado. Se está parado, já mostra a incompetência do município. Se está parado, já mostra a incompetência do prefeito municipal. Por quê? Se está parado, por que não implanta no distrito JK, no distrito do Bezerra, no distrito Santa Rosa, melhora a condição da saúde desses distritos? Poderia sim, poderia ter colocado vans, atendimentos aos assentamentos. Tem como melhorar muito a saúde do nosso município, nos assentamentos e nossos distritos,
vereador,
e também Formosa. Então, muito obrigado, senhor presidente, mas eu vou querer na explicação pessoal.
Com a palavra, doutor João.
Preocupa não, vereador Hermes, a palavra está com a gente ainda.
Eu pedi a palavra
e eu peço a palavra e passo.
Vou manter o mesmo tema. Ontem estava discutindo aqui com o meu nobre colega essa questão e com os outros nobres colegas da bancada da oposição. Essa questão da saúde do município. Desde que eu cheguei aqui no plenário, o que eu sempre converso quando alguém traz essa demanda da questão da regulação, o que falta é organização. Tá? Estive na regulação, vi que lá eles trabalham tentando realmente fazer o trabalho bem feito, só que não pode ser centralizado, não pode estar na mão ali de um único local onde a pessoa vai, fica no sol, chega cedo, chega de madrugada para tentar marcar sua consulta. Isso antigamente era a equipe do posto de saúde quem fazia essa marcação. A pessoa recebia o encaminhamento do médico, o enfermeiro ia lá e fazia a marcação de consulta. E aí ele recebia lá no posto de saúde a notícia, sua consulta está marcada para tal dia, está tudo certo. Eu entendo, tá, que isso aí se faz, deveria acontecer dessa forma, quando você não tem internet, quando não existe rede de computadores, mas hoje em dia a gente tem, isso aí já evoluiu. Tá? A Saúde Formosa precisa acordar para isso. Tá? Posto de saúde poderia sim funcionar como local de marcação de consulta, descentraliza. Quando você descentraliza, você deixa de ter essas filas gigantescas. Cada posto de saúde faz sua marcação de consulta. Cada local tem o próprio funcionário para fazer isso. Resolve. É simples. Tá bom. Tá, hoje você tem lá aquela policlínica que já está funcionando, se eu não me engano, desde o dia 27 de fevereiro. E você chega lá e parece o melhor sistema do mundo. É vazio. Tem um monte de lugar para sentar. Tem médico sobrando, tem médico parado, sentado, esperando, tem um tomógrafo parado, esperando, cheio de vaga, agenda aberta para quem quiser, fazer o exame, mas o sistema trava. Eu já trabalhei, já fiz atendimento pela policlínica, e engraçado, essa é uma experiência que eu tenho que trazer para cá, para vocês entenderem como é que a coisa é complicada. Eu fazia atendimento de urgência no pronto-socorro, e quando eu via que não era urgência, eu mesmo fazia encaminhamento, procura a policlínica que tem vaga, procura a policlínica que tem vaga. A pessoa marcava, nos primeiros dias que eu atendi um mês e meio, nos primeiros dias agenda lotada, quando chegou lá na quarta semana, agenda vazia, vieram dois pacientes, na outra semana, dois pacientes, na terceira semana me dispensaram, não precisa mais não, você já resolveu o problema. Como assim resolvi o problema se eu estou encaminhando um monte de paciente? Onde é que esses pacientes foram parar? Entendeu? Então, o que acontece? O sistema trava. Então, não há agilidade no sistema para marcação de consulta. O paciente fica no meio do caminho, aguardando a marcação de consulta e não chega na ponta. E aí, um médico especialista muito bem pago está lá, sentado, aguardando. Não é que ele tenha má vontade de atender. Ele não está ali para ganhar dinheiro fácil, não. Ele está ali para trabalhar. E ele está ali esperando o paciente não chega. Então, tem que se rever isso. Tá? Eu já quero fazer uma audiência pública em relação aos transportes, tem que ser feito transporte de paciente desse município. Vou começar a preparar os ofícios para encaminhar os senhores, para a gente organizar essa audiência pública já para esse mês, se possível, até o final do mês. E eu quero fazer uma audiência pública sobre regulação, tá? Tentar trazer os responsáveis, tentar trazer o responsável pela policlínica para que vim conversar, porque o que me parece, e aí eu vou... não é uma crítica aos colegas que atendem em posto de saúde, mas o médico do posto de saúde, no SUS, ele é acostumado a ser o cara que resolve tudo, porque ele sabe que não vai ter acesso a quase nada. Então não adianta ele encaminhar o paciente para Goiânia, se o paciente não vai chegar a Goiânia. Ele vai ter uma burocracia danada para conseguir marcar uma consulta com um especialista, então ele se vira. E aprenderam a se virar ao longo desses anos. Então quando você tem um sistema público com especialistas ali do lado, o cara nem sabe que tem... Tá? Pode ir lá perguntar para os médicos quais especialidades que tem na policlínica. Ele sabe quais são? Ele está fazendo os encaminhamentos necessários? Ele sabe que tem paciente precisando de consulta com o especialista e não está consultando? Às vezes nem sabe. Tá? Então, talvez tenha faltado isso. Talvez tenha faltado preparo para receber a policlínica, porque ela era para estar funcionando a todo vapor desde o primeiro dia. Tá? Isso é dinheiro público sendo mal gasto. A gente não tinha só um tomógrafo não, vereadora Simão. A gente tinha dois. Não sei se você lembra... Não sei se foi no dia da inauguração, quando, na verdade, já estava funcionando. Existia o tomógrafo parado, o fixo, lá dentro. Existia um caminhão lá fora, pronto para resolver a demanda do município. Mas cadê a demanda? Onde é que foi parar? Cadê o sistema? Cadê a organização? Não tem. Tá? A impressão que dá é que as pessoas não conversam entre elas. Ah, eu sou da regulação, você é da unidade básica de saúde. A gente não se conversa, a gente não se resolve, não se reúne, não resolve as coisas. E aí fica nisso. Então só, a gente tem que chamar esse pessoal aqui para a Câmara para responder, para falar e para se justificar. E também tentar gerar uma interação entre esses grupos, tá? Entre esses setores ali da Secretaria de Saúde, para que as coisas funcionem. Tá? Não é cada um na sua, cada um no seu quadrado, cada um resolve o seu problema e nada se resolve. O paciente é que fica aí à mercê. É, a parte, vereador C.
Vereador João, semana passada eu fui na UPA, né, que foi convocado para aparecer lá, uma paciente, e disse que não tinha como atender ela. Né? Chegamos lá, conversando com a supervisora lá, falou assim que tinha que ir para o postinho. Aí nós fomos para o postinho, eu acompanhei ela até o postinho, lá onde que ela mora, lá no Parque Lago. Chegamos lá no postinho do Parque Lago, eram umas 11h30, aproximadamente meio-dia, o postinho estava fechado. Aí nós perguntamos, aí cadê o pessoal? Está para o almoço, com o postinho fechado. Aí ela ficou até 1h10 lá, justamente para ser atendida, né? Aí a menina lá do postinho perguntou se o pessoal da UPA não deu nenhum encaminhamento para ela, um papel para ela ir lá para o postinho, disse que não. Então, ele fica assim, ó, já vai para o UPA, vai para o postinho não tem um papel, tem que voltar de novo. E questão, o senhor que está na área da saúde, é normal o postinho fechar para o almoço, doutor João, e voltar depois de 1h10? Porque eu cheguei lá, tinha paciente, estava esperando lá, deu das 10 horas, tiraram eles para fora, fecharam o portão com cadeado, e eles ficaram lá no sol, entendeu? Então, eu acho que é um descaso. Se tivesse pelo menos um guarda municipal lá para poder ficar a coisa lá, poderia ficar lá na sombra. Entendeu? Então eu achei muito estranho a atitude de fechar o portão e deixar o pessoal pular de fora esperando até dar uma hora. Aproveitando aqui o gancho aqui, eu quero cumprimentar o Alexandre Borges. Aí já... Bom dia, meu irmão. Faz parte da Lance FM. Seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe. Obrigado, doutor João.
De nada, Cê. Então, Cê, essa questão do fechamento, não vou saber te explicar, cara, mas realmente, você tirar o paciente da sombra e colocar ele no sol para ficar esperando, isso aí é falta de bom senso, para não dizer que é falta de humanidade. Vou com você lá para a gente verificar isso aí, conversar com o pessoal desse posto de saúde. João. Claro, Hermes. Claro, deixa eu só responder aqui ao Cê. Essa questão, você tem, às vezes vai só no posto, às vezes vai em vários postos de saúde, peregrinando para encontrar um médico que aceite atender criança. Tá? Essa é outra questão do município que também tem que ser resolvida para ontem. A UPA, se ela não dá conta de atender toda a demanda, é claro, chega muita criança na UPA que não é paciente de urgência, que poderia estar sendo atendido no posto, poderia. Mas você tem que ter um posto capacitado para receber esse paciente. Né? Tem que ter o contato. Ó, hoje em dia tem telefone, celular, todo mundo tem um no bolso. Tá? Liga, ó, tô aqui, tô na triagem aqui da UPA, tô precisando encaminhar o paciente para ele. Você pode receber para mim? Vê com o médico aí, ó. Tô encaminhando o paciente. E o paciente chega lá, todo mundo já está sabendo quem é, para onde veio, para onde vai, qual que é o problema. E facilita demais quando você tem essa regulação. Tá? Com a palavra, vereador Hermes.
A Policlínica aqui, inaugurada, exatamente foi a promessa de resolver as idas para Goiânia. Pegar o paciente aqui de Formosa e levar para Goiânia. Não, agora nós temos aqui, em Formosa, a Policlínica, que vai atender 22 especialidades lá, que já parece que já está atendendo já. Só que se esbarra na burocracia, vereador Nema. Se esbarra na burocracia. Então, assim, tem que desburocratizar esse negócio. Tem que colocar para funcionar, a população não tem como esperar esse sistema moroso aí para poder ser atendido semana que vem, o mês que vem. Não, tem que ser atendido é hoje. Então, precisa sim de haver uma mudança aí junto ao poder municipal e o estadual para colocar para funcionar realmente a saúde Formosa. Então, não há possibilidade de continuar dessa forma. Como que pode centralizar tudo em um lugar que as pessoas que foram lá ontem, por exemplo, na policlínica, passa a noite passando mal, 5 horas, ela é obrigada a levantar para ir para a regulação, pegar fila na regulação, para poder ser atendido, para voltar de novo a ser atendido na policlínica, um cara que está passando mal, ruim. Não, gente, pelo amor de Deus, é demais. Obrigado, senhor vereador João.
Minutinho para concluir.
Um minuto, senhor, finalizar, doutor João.
Então, isso aí, Hermes, isso aí é algo que tem que ser resolvido, porque antes, não tem estrutura, eu não tenho especialista, eu não tenho médico, agora tem qualquer desculpa. Qual que é a desculpa? Falta gestão, falta organização, falta, muitas vezes, não é recurso, não é dinheiro que falta. Claro que os 10 milhões vão fazer falta, com certeza, mas não é. Às vezes é só simplesmente, vamos reunir, vamos sentar todo mundo aqui e conversar, vamos entrar em consenso aqui, vamos ver como é que a gente resolve essa situação. A gente está aqui para levantar o problema, a gente está aqui simplesmente para jogar pedra, para reclamar, mas é para mostrar o que a população nos traz de problema. Me inscreve na explicação pessoal, por favor, presidente. Obrigado.
Com a palavra, vereador Joel Strovão.
Bom dia, nobre presidente, vereadores e vereadoras. A respeito do caso aqui da moça, precisamente da moça que estava no trabalho de parto, da Luciana, ela estava desde de sábado na casa de uma colega minha, aqui em Formosa, no Parque Laranjeira, e essa colega minha me acionou, e ontem eu liguei para a Ana Brita, diretora clínica, porque essa paciente estava perdendo líquido, é a mesma que o Ed falou. E de pronto, eu fui lá, peguei ela, pus no meu carro e levei ela lá. Liguei para a diretora clínica e quando eu cheguei lá já fui recepcionado. Ela foi internada, estava realmente no trabalho de parto, perdendo líquido desde sábado. E ontem mesmo ela fez o parto cesariana. Então, só para esclarecer, tem que fazer crítica, mas também tem que falar. Quando eu liguei para a diretora, ela me atendeu muito bem, porque o problema, passei
uma parte, vereador,
a última ecografia. Passei a bibliografia, e ela, mas realmente o Hermes tem razão nesse uma ponto, o doutor João tem razão, precisa de um parlamentar interferir, esse atendimento tem que ser igual para todos. E aqueles que não têm, não conhecem um vereador, nenhum deputado, nenhuma pessoa influente, como é que eles fazem? Né? Morre na fila do hospital, realmente, presidente, temos que rever isso aí, realmente é um problema muito sério no nosso município. Então eu vou dar a parte, doutor João, depois eu concluo.
Vereador também. Trovão, o senhor vai concordar comigo que a gente tem que trabalhar para que as pessoas não precisem de nós? Entendeu? Não é esse o trabalho do vereador.
Concordo plenamente.
Nós somos representantes, é claro, a gente tem que estar lá, ajudar, buscar, tentar resolver o problema. Mas o senhor entende que a gente deveria estar trabalhando para buscar resolver, para que a pessoa não precisasse ir do vereador, não precisasse ser amigo do prefeito, não precisasse ser amigo do deputado, conhecer fulano, porque isso é muito ruim. Tá? Não vou questionar a questão técnica, médica, não sei porquê, mas realmente, isso que o senhor está falando, ela está perdendo líquido desde sábado, isso é um problema sério, tá? Isso tem que ser revisto. Eu até aconselho o diretor técnico do hospital para rever, dar uma olhada, dar uma revisada no que aconteceu com essa paciente, porque houve problema aí, tá? Pelo que vocês estão me falando, não acompanhei o caso, mas se foi isso mesmo, teve problema.
Isso é relato da paciente, né?
Isso é problema que eles vão ter que resolver. Tá? Mas assim, eu não entendo, é claro que isso funciona dessa forma há anos, né? A gente sabe que tem muito político que ganha voto fazendo isso, mas não é assim que a gente tem que ganhar voto. A gente tem que ganhar voto é fazendo um bom trabalho, tá? A gente tem que ganhar voto é prestando bom serviço para a população e sendo reconhecido por isso, tá? É assim que se ganha voto, é assim que se ganha a população, e não simplesmente, vou lá, vou resolver, vou arranjar ambulância. Não pode ser assim, esse sistema dessa forma tem que acabar. Tá? O povo não tem que precisar do vereador para conseguir as coisas têm que estar lá à disposição da população. Tá? Obrigado.
Concordo plenamente com Vossa Excelência e com o Hermes Costa. Realmente, se a pessoa não tem influência, não tem conhecimento, aí como é que faz? Igual você falou, morre na fila do hospital. Eu acho lamentável, mas quando a gente é solicitado para a população, é porque se trata de uma vida, né, doutor? Ou de duas vidas, da mãe e da criança. Então, por isso que eu interferi, né? Eu interferi e realmente agora eu tenho que falar, tenho que criticar, como vocês estão criticando, mas eu tenho que falar a verdade. A partir do momento que eu procurei a Ana Brita, a diretora da clínica, deu toda a assistência para essa mãezinha, né, colocou à disposição o hospital de nós, vereador, falou que a gente pode marcar com ela, podemos ir lá fazer uma visita, ela vai mostrar tudinho o hospital regional para nós. Eu falei, eu sugeri ao presidente aqui e aos nove vereadores que chamasse aqui a Ana Brita, a diretora do hospital regional, e a Silvana, diretora da Policlínica, para os vereadores expor a problemática, para ele falar e cobrar. Porque realmente, mas também não podemos esquecer, né, doutor, que a Policlínica do Hospital Regional, ele é todo o Estado, né? Às vezes a gente pensa que é só do município, não é do município, ela tem toda a demanda do Estado. Também tem que
uma lembrar parte, disso. Vereador de Trovão.
Pode falar.
É exatamente isso aí que você acabou de explanar. Eu peguei ela, pus no meu carro e levei. Aí ela foi de pronto atendida. Isso é uma humilhação. Essa é uma humilhação. Se não tivesse Vossa Excelência para levar ela lá. É o que o vereador João falou. A população, ela não precisa passar essa humilhação. O sistema de saúde tem que funcionar. Nós estamos aqui para proteger nosso cidadão, cobrar. Não precisa de, vou ligar para o vereador Nema, vou ligar para o vereador Trubão, ligar para o Marquinhos, ligar para... Isso aí é a forma que se encontra há muitos anos no nosso país para se eleger, se reeleger, humilhando o cidadão. O cidadão não precisa passar essas condições, não. A policlínica, o hospital regional, a UPA, tudo tem que atender a população, porque são pagadores de impostos e uma carga tributária grandíssima que nós temos no nosso país, um dos maiores do mundo. E somos humilhados. Chega na policlínica, porque está com o vereador aqui, entra e é atendido. Gente, pelo amor de Deus, vamos mudar essa situação no nosso país. É por isso que muitas vezes não muda. Porque muitas vezes os vereadores não cobram, né? Porque tem alguma coisa com o executivo, é aquela coisa toda, e não podem falar. Mas temos que falar, nós estamos aqui representando, é o povo. Nós fomos eleitos pelo povo, não foi pelo prefeito, nós fomos eleitos, não. Nós fomos eleitos foi pelo povo, então nós temos que gritar aqui a voz do povo. O povo é que manda em nós, no nosso mandato. Não é o prefeito que tem que mandar, não. Não é o governador que tem que mandar, não. É o povo que tem que mandar no nosso mandato. E o povo clama nas ruas, para poder não passar essas humilhações todos os dias. Obrigado.
Em Trovão.
Oi.
Rapidinho. Pegando um ganchinho, Hermes, eu acho que não, a questão da policlínica, o que foi comentado, igual o Hermes disse, eu acho que não, eu até agora não vi mudança nenhuma. Igual eu sou obrigado a concordar que eu não vi mudança. A policlínica continua vazia e não vi mudança em avanço nenhum, nem para Formosa, nem para a região. O que é para a região. Então, não teve. E a questão que o Hélio comentou, eu também acompanhei aquele caso, e inclusive resolveu ontem, e foi mais um caso. Eu não sei se vocês lembram que eu comentei que até uma nora minha, ela, se eu não tivesse tirado para o hospital particular, ela teria morrido no hospital regional na época. Então, tipo assim, o Hermes, a questão é a seguinte, que até os vereadores, às vezes é política, até os vereadores, se esperar pelos vereadores, eles não atendem. Então, é a organização lá mesmo do Estado, entendeu? Então, o Estado ainda não conseguiu organizar isso aí. Aí eu não sei se é questão do município, que falta, que está na lentidão, ou é o Estado que está faltando dessa abertura. Igual o doutor João disse que falta melhorar o sistema, talvez seja isso. Mas a questão é que não avançou e vereador também não está conseguindo nada, não, só se for vocês, porque eu não... Entendeu? A gente não consegue, não. Essa mudança da diretoria do Hospital Regional tende a piorar. Não sei se isso com vocês melhorou. Então, é uma questão que tem que ser ouvida mesmo e ver o que está acontecendo. Obrigado, vereador.
Para concluir minha fala aqui, presidente, eu concordo com os nobres aí. Ontem, o assessor de imprensa da Policlínica falou bonito demais na Rádio 92, né? Ele falou uma maravilha, né? Eu queria entrar e falar, porra, falar bonito é bom, né? Mas quer ver é agir. Ele falou de toda a especialidade que tem na policlínica, mas realmente queremos que ela funcione, né, presidente? Porque eu conheci a diretora da clínica ontem, através do telefone. Primeira vez que eu solicitei, né?
O vereador.
Oi.
O vereador suplente, Clésio.
Pode falar, vereador.
Eu estive lá na policlínica e me informaram que ia fazer no mínimo 80 tomografias por semana, certo? E eu também, aproveitando, concordo com a fala do Dr. João Batista, primeiro que é conhecedor, é da área médica, né? E realmente não precisamos fazer política com saúde de pessoas, não. Né? As pessoas têm que chegar lá e ser atendidas normalmente, não só porque o vereador leva um paciente lá, vai ser atendido, até vezes na frente outras pessoas estão lá até mais... digamos, necessidade, esperando há mais tempo. Eu acho que tem que atender, realmente correr a fila ali. A não ser que seja uma emergência, né? Aí não tem como você não passar na frente de outras pessoas, mas tem que correr a fila normal. E nós estivemos lá no hospital regional, como o Marquinhos falou aí.
O supervisor perguntou qual paciente que nós queríamos que priorizasse para o atendimento. Eu falei, não é todos.
Justamente, ele falou, qual que vocês querem que atende primeiro? Eu falei, não, você tem que atender. Qual que chegou? Porque o primeiro aqui não, que chegou meio-dia, então vai chegar de meio-dia ou de 4 horas, até chegar no outro, chegou 8 horas. Eu não posso, para mim não tem escolha, é aquele que realmente necessitar. E realmente a fila andou, nós tivemos lá, a fila andou. Eu acho que nós ficar de plantão lá um vereador por semana, acho que a fila anda muito mais, né? Mas não é nossa função, né? Nossa função não é essa. Mas está de parabéns aí a fala de todos os vereadores que falou em relação à saúde aí. E concordo com o senhor, doutor João Batista. Realmente a saúde precisa realmente um olhar diferente.
Um olhar melhor. Um minuto para concluir, muito vereador Joel
Strom. Muito obrigado, Joel.
Tá, então, novo vereador, realmente vocês têm razão. Eu fui lá para evitar, porque a mãezinha que eu queria que eu levasse em Sobradinho. Eu falei, não, o senhor vai resolver aqui agora, não vou em Sobradinho com a senhora, não, o município tem que atender. Mas fui bem atendido, assim que solicitei, né? Realmente, há várias deficiências, o doutor João da área, ele reclama com razão, né, doutor, com conhecimento de causa, né? Nós, vereadores na área da saúde, tanto escutamos o senhor como a vereadora Roberta também, que é da área da saúde, e o município tem que andar realmente, mas a primeira atitude nossa é trazer esses dois diretores aqui. Aqui vamos fazer as cobranças. São essas palavras, muito obrigado a todos.
A última inscrita, vereadora...
Tem eu?
Calma,
eu pedi.
Calma, calma. A última inscrita do tema livre.
Os não, dois... eu estou no tema livre também, eu pedi.
Explicação pessoal, não?
Mas tema livre também.
Então, a vereadora Simone Ribeiro, depois o vereador Índio.
Só para corroborar aí com a fala de todos os vereadores, eu vejo que falta também, não só no sistema público voltado para a saúde, mas como a gente está falando da saúde... Falta sensibilidade, principalmente, dos atendimentos mais básicos. Quantos de nós recebemos reclamação de mau atendimento? Ah, que certo profissional de área tal é muito grosso, me atendeu mal. Quantas e quantas vezes a gente já se deparou com esse tipo de demanda? E a gente vê realmente que falta gestão de pessoas. Ah, mas o setor público sempre foi assim, é assim, sempre vai ser assim, é a síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim. Só que nós estamos aqui para representar a população e no que tange aqui a minha profissão, né, como psicóloga, a gente vê que adoece mais. Talvez aquela pessoa que chega buscando atendimento e é maltratado do que em qualquer outra situação. Então, assim... Eu não sei como que o poder público, como que o executivo administra as equipes da saúde, mas nota-se que realmente precisa de uma melhor gestão das pessoas. Só um minutinho. Da gestão das pessoas, né? E agora eu vou me direcionar para quem atende na saúde. Eu não sei quais são as necessidades de vocês, eu não sei se você faz o que você ama, eu não sei se você é uma indicação, eu não sei o porquê que você está fazendo... o que você faz? Todos nós precisamos trabalhar, todos nós precisamos dos nossos recursos, mas, sinceramente, pensando na coletividade, que cada colaborador da saúde tenha consciência e a sensibilidade de que é preciso tratar uma alma humana, como eu sempre digo aqui, e vou falar sempre, como alma humana, porque muitos conhecem técnica, mas estão alocados no lugar indevido, porque na saúde... Quem não tem habilidade de lidar com pessoas e sensibilidade está no lugar errado. Eu falo isso sem medo de qualquer coisa. É melhor repensar. Você está feliz? Qual o motivo que você está atendendo as pessoas, os nossos munícipes? Então, quero deixar aqui registrado isso, porque é uma demanda urgente que a gente precisa tratar também aqui. Gratidão.
Com a palavra, o vereador Índio de Assis.
Bom dia, senhor presidente, nobres vereadores. É só para poder também corroborar aí com os nobres amigos. Mas, de antemão, quero só justificar aqui a falta da nossa presidente Roberta Brito e do vereador Felipe Vilarins, que eles foram representar a Câmara Municipal em um evento fora. E aí não deu tempo deles voltarem a tempo. Meu amigo Hermes Costa, isso é típico... um clássico de casa de ferreiro espeta de pau. Porque é onde, desde o primeiro dia que assumiu seu mandato, o atual governador, Caiado, falou que por ele ser médico a saúde ia ser melhor, e pelo que nós estamos vendo, nada melhorou. Nada melhorou. Não adianta erguer palácios, prédios lindos, mas se não tiver gestão. Se não tiver gestão, não adianta. E a nossa saúde vai ficar desse jeito. E o que vários colegas aqui falaram é a realidade. Nós tivemos um exemplo muito grande aí no Nordeste, que vinha sendo feito eleições por eleições, que era a troca do voto por água. Os carro-pipas lá. Por isso que não se eram se levado águas, não eram se aberto portas artesianas, para poder escravizar o povo ali e votar naquelas pessoas que levavam ali um carro-pipa. E o que nós vemos hoje é justamente essa questão na saúde. Graças a Deus, essa senhora teve um vereador, mas ele só foi bem atendido porque era vereador. Se não fosse vereador, não era atendido, porque tinha que ser bem atendido todo santo dia, é a população. E a população não está sendo atendida. Eu falo porque eu fui no hospital regional, falaram que ia ser uma mil maravilha, tá uma porcaria mesmo. O atendimento, você buscar informações. Eu falo porque eu fui lá passando mal, porque eu não vou para o hospital particular, eu vou para o hospital público. Fui com meu bonezinho, ninguém me reconheceu. Fiquei lá, fiz a ficha, fiquei 3 horas para ser atendido. E olha que o saguão estava vazio. Eu falei, vou ficar quietinho esperando até qual momento vai ser.
Só uma parte, vereador.
Sim.
Pode mandar aqui para mim uma paciente, a mãe dela está no hospital desde ontem, 4 horas. E até, doutor João, todo dia cedo o médico passa para trazer notícias para os familiares, né? E até agora, quase 11 horas, não tem notícia da mãe dela lá, que o médico ainda não trouxe relatório ainda, para você ver como que é o atendimento lá.
É um descaso. E aí sim, depois eu fui ser atendido e perguntei por que não estava atendendo, sendo que o saguão estava vazio. Aí falaram que era um problema de troca, de turno, de médico, não sei o quê. Mas calma lá, gente. Se for concursado, é mais complicado demitir, realmente. Mas se for contrato, manda embora, contrata outro. É simples. A nossa saúde está deficiente, sim. Vamos para o outro lado, realmente, que nem acompanhando aqui o que o vereador Neymar falou, não adiantou nada. A policlínica, por enquanto, não está resolvendo nada. E veio para poder melhorar. E de que está adiantando? De nada, gente. É realmente humilhação. Eu venho falando aqui nessa questão da humilhação. O povo vem se humilhando, o povo vem sofrendo. Isso precisa se mudar. E parte sempre, tem que partir sempre da gente. É dos vereadores, é dos deputados estaduais, é dos federais, é dos senadores. Porque está defasado, tem que se fazer alguma coisa.
Uma parte, vereador?
Sim.
Então, eu ia falar na fala da Simone, mas sua fala cabe muito bem, essa observação. O que falta realmente é gestão de pessoas, entendeu? Existe uma equipe, o hospital não funciona só no médico, o médico não é o cara que resolve, ele pega o paciente na recepção, leva para dentro do consultório, consulta, medica, não, é uma equipe. Ela tem que estar bem integrada para poder funcionar bem. Tá? Então, se leva 3 horas para fazer uma troca de plantão, alguma coisa está errado. Uhum. Tá? Então, está faltando organização, está faltando sistematização da coisa para que a coisa funcione realmente como deveria funcionar. Uhum. Tá? Eu concordo com você, se seja médico, enfermeiro, técnico, não está conseguindo fazer um bom serviço, não está rendendo ali, não se encontrou no serviço, manda para casa, tá? Procura outro, vai fazer um trabalho numa UBS, onde é atendimento ambulatorial. Eu também estive lá sendo atendido, a única pessoa que me reconheceu foi o João Marcelo, que também estava lá sendo atendido, nós ficamos tomando soro lá, conversando. Mas no dia que eu fui bem atendido, no dia que eu fui, o atendimento foi rápido. Tá? Não concordei com algumas coisas, mas é coisa de médico, achei que faltou alguma coisa no colega que me atendeu lá. Mas eu acho que falta essa questão, é a gestão de pessoas. E outra coisa, integração. Não adianta eu falar, esse paciente é problema meu. Não, esse paciente não é problema meu, vai, se vira município e resolve. Não, o paciente é paciente, o SUS é uma coisa só. Não dá para ter o SUS do estado, o SUS do município. Tá? Não é assim que funciona. Tá? A coisa tem que funcionar integrada, e não tem integração. O que a gente recebe muito reclamação do posto de saúde, o paciente vem lá do municipal e ninguém fala nada. O paciente vem lá do posto de saúde e ninguém falou nada. Então, tem que ter integração, não é porque são pagos por esferas diferentes de poder, que tem que ter essa separação. Aqui é regional, aqui é município, aqui é assistência básica, aqui é assistência primária, secundária. Não, não é assim que funciona. Tem que funcionar integrado, porque se não tiver integração, acabou o SUS. Não tem como você ter realmente um bom atendimento. Você pode botar 10 tomógrafos, ressonância, 1000 especialidades para atender, que não vai funcionar.
Verdade, concordo plenamente. E essa foi a questão, doutor João. Porque até eu chegar na médica, que foi uma doutora que me atendeu, depois eu fui muito bem atendido, né? Porque eu já estava na mão dela. Mas até chegar aí, lá, houve todos esses percalços, que é o que tem que ser evitado e o que é o que a população está sofrendo. É justamente isso, até chegar a ser atendido. Essa está sendo a diferença. Numa outra situação, só ver a diferença. Eu fui para a policlínica do município, ali na Lagoa do Santo, né? Fui fazer uma pequena incisão. Mas entre eu chegar lá 6:30 da manhã, fazer a ficha, ser atendido, fazer a incisão e sair com o doutor Juane, eu não demorei 40 minutos. Foi muito rápido. E olha que nesse dia eu acho que ele atendeu lá, acho que umas 60, 70 pessoas. Viu?
Juane é o cara.
É, ele foi muito bom, sabe? Então, assim, foi muito rápido. Ele, a equipe dele, a agilidade. É isso que eu estou falando. Porque eu acho que quando a pessoa busca uma profissão, ela tem que fazer porque gosta. E não só porque está em sacrifício ou por dinheiro. Porque se não gosta da profissão de técnico que está lá, não está gostando, vai tratar a população ruim, sai. Se tá, é enfermeiro, tá ganhando razoavelmente, não está gostando, está sendo bruto com o paciente, sai, não gosta, vai fazer outra coisa. E abre espaço para quem quer. Porque isso chama-se humanidade. É o mínimo que a população tem que ter, é humanidade.
Vereador.
Sim.
Vereador, Índio, tem coisas na vida nossa que nós podemos marcar. Por exemplo, eu vou numa festa na casa do vereador Marquinhos no mês que vem. Eu posso marcar, tem tempo. Eu posso esperar 30 dias para me ir na festa lá. Eu vou fazer uma vistoria no carro, por exemplo. A vistoria do carro, chego lá no Detran, fala, tem vaga aqui para dia tal, que é 30 dias para frente. Eu posso esperar. Eu posso esperar, vereador Índio. Esperar, né? Agora, a saúde, ninguém vai no hospital dizer assim, olha, eu quero marcar uma consulta aqui porque eu acho que eu vou adoecer o mês que vem. Já vou calcular aqui que eu vou adoecer o mês que vem, vereadora Cátia. E aí, então, já vou fazer logo aqui, porque eu tenho que passar na regulação, tenho que passar no postinho, o negócio é meio bagunçado mesmo, é tudo incompetente mesmo, então eu tenho que fazer logo, porque o mês que vem eu vou, né? Não, pelo amor de Deus, saúde é coisa séria. Saúde nós temos que tratar com coisa séria, é vidas, é com respeito. Obrigado, vereador Índio.
Uma parte, vereador Índio.
Sim.
É muito bem suscitado aqui todos os debates, quero parabenizar todos os debatedores aqui parlamentares. E o que, além de todas essas coisas que está me assustando muito, é a fila de pequenas cirurgias, pequenos procedimentos, que isso não poderia estar acontecendo. Mas a gente também tem cobrado bastante da parte que é tocante ao município. No tocante ao município, a gente tem cobrado uma solução rápida, porque o que nós não podemos admitir é que a população venha até nós para pedir essa interferência, né, na saúde, quer seja para atendimento, quer seja para cirurgia, quer seja para qualquer coisa que seja. A saúde ela tem que rodar redondinha, como diz o ditado por aí, né? Tanto a que está no tocante ao hospital regional, as UPAs, UBS, isso aí a gente não pode realmente aceitar. E a gente tem cobrado aí que essas pequenas cirurgias sejam realizadas, nem que seja através de um termo de parceria com o privado, mas que essa fila ela tem que acabar. Obrigada, presidente. Obrigada, vereador Índio.
Só para concluir, né, um minuto, né? Mas é isso, sabe? Realmente não está fácil, a população vem sofrendo. Ninguém busca um hospital, um postinho de saúde, uma policlínica para fazer festa, né? Para fazer, cantar parabéns lá dentro, não. Busca-se porque realmente está se precisando. E a única forma que a população tem de buscar é o SUS. E é isso que a gente tem que lutar, né, para essa melhoria. E ainda, do jeito que está, com um governador que nós temos que é médico, imagine se não fosse. Obrigado.
Próximo inscrito no tema livre era o Índio, todos já falaram, agora nós estamos encerrando o tema livre, vamos passar para a explicação pessoal. Está escrito o vereador Dr. João Batista.
Novamente eu vou tocar nesse tema porque tem coisas que nós como plenário a gente tem que ter conhecimento. Então hoje em dia saúde, o que já se entendeu, que ela não funciona só médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, enfermeiro, técnico de gesso, médico, radiologista, laboratório, não. A saúde, ela tem que ser bem gerida, Tá? Existem pessoas que trabalham, estudam, pesquisam para que o atendimento seja feito de forma correta. Para isso existem coisas chamadas protocolos. Eu até aprovei uma lei aqui obrigando o município a adotar as unidades de saúde do município, sejam públicas ou privadas, a adotar o protocolo de sepsis, que é um protocolo que agiliza o atendimento do paciente grave e ele não fica lá fora esperando. Então, então a gente tem que tentar entender isso. Tá? Não adianta simplesmente ir lá bater no técnico, no enfermeiro, no médico. Alguns realmente não vale a pena defender, mas outros realmente vale muito a pena defender. A saúde do nosso município, ela vem sendo forçada ao máximo, tá? Pessoas muito mal pagas, trabalhando no limite, trabalhando por amor à profissão, e nem sempre é fácil, principalmente quando você tem muitas vezes um paciente que já está estressado por esperar muito tempo, que acaba tratando mal o funcionário que está ali, seja ele médico, técnico, enfermeiro, e às vezes acaba sendo maltratado. Então, a gente tem que tentar entender e ver tudo ali como um todo, tá? Não é só... É o hospital, tá? É a UPA, é o Sistema Básico de Saúde. Então, o que a gente tem que tentar entender é que existe um sistema que está sendo mal gerido. Não estou aqui tacando pedra simplesmente na Secretaria de Saúde, não. Mas tem que se começar a se pensar em qualidade de atendimento. Não é só... cumprir meta, não é só atender as demandas, é qualidade de atendimento. Porque eu, quando eu trabalhava na UPA, não vou citar nomes aqui, mas eu vi colega sendo contratado para tocar ficha, entendeu? Que era a pessoa que mal viu o paciente, todos os pacientes saíam reclamando, até hoje eu recebo reclamações nesse sentido, e simplesmente estava ali para tocar ficha, para não deixar acumular paciente lá fora, porque tinha que bater meta, não podia deixar o paciente esperando muito tempo lá fora, senão ia gerar reclamação, ia para o desabafo. Não é esse o objetivo da saúde. O objetivo da saúde primordial é oferecer uma saúde de qualidade. Então, visando a qualidade, a gente tem que buscar. Existem estudos, existe método para isso, existem pessoas que dedicam a vida para estudar de que forma a qualidade de atendimento pode ser alcançada de uma forma bem organizada. Isso não é coisa de sistema privado, não, tá? Hoje eu tenho um amigo no Hospital da Criança que é contratado só para isso. Ele é contratado para procurar melhorar a qualidade do serviço prestado. No Hospital da Criança, ah, mas é Brasília, não interessa. Tá? Recurso tem, a gente tem que trabalhar nesse sentido, tá? A gente tem que ter pessoas trabalhando dentro do município em busca de qualidade de atendimento, já que agora tem estrutura que não é pequena, tá? A gente tem unidades básicas de saúde com recurso basicamente só para elas, tá? Porque o município já não tem mais o regional que comia boa parte do recurso. Tá? Agora a gente tem as unidades básicas que funcionam só para ela, então tem que ter um serviço de qualidade, tem que procurar contratar pessoas para trabalhar com a qualidade, não é simplesmente, vou ameaçar o funcionário, se ele não trabalhar direito, ele vai ser demitido. Não, tem que entender o que está acontecendo com o funcionário, tem que entender o que está sobrecarregando, por que ele está estressado, o que está faltando ali naquele serviço para que eu possa ter um serviço realmente de qualidade. Então, buscar qualidade não é coisa de sistema privado, não é coisa de primeiro mundo, não. É coisa para a gente, tá? Tá ao alcance das mãos. O mundo evoluiu, a saúde evoluiu, a gestão em saúde evoluiu e a gente tem que evoluir, tá? Temos uma estrutura gigantesca agora no município, tá? Essa policlínica gera uma facilidade enorme que o município não conseguiu ainda aproveitar e tem que buscar aproveitar, sim. Tá? A gente tem na área de prevenção novas técnicas que não estão sendo utilizadas porque o município continua usando técnicas antigas, porque não tem gente suficiente, porque não consegue contratar gente suficiente, e a gente tem que realmente priorizar a qualidade e buscar pessoas capacitadas. Se precisar de indicação, eu trago uma pessoa aqui que vai trazer isso, tá? Vai poder discursar. Pode trazer aqui esse conhecimento, pode trazer novidades para que as pessoas entendam que há possibilidade e tem que ser prioridade uma boa qualidade de atendimento, que é o que muitas vezes tira aquele excesso de paciente da porta do pronto-socorro, da porta de uma UPA, tá? Porque o paciente vai ser bem atendido em todos os níveis. E é isso que a gente tem que buscar, qualidade, para que o paciente realmente tenha o atendimento que merece. Muito obrigado.
Isso só vai resolver na hora que nós tiver um federal aqui de Formosa. Aí vai resolver tudo, viu? Com a palavra, vereador Índio de Assis.
Verdade, senhor presidente. Só para reverberar aí o que o vereador João Batista falou, é justamente isso. é buscar a qualidade. Porque, às vezes, o funcionário está ali estressado e, às vezes, ele está com problema em casa. Então, o gestor também tem que saber identificar isso. E hoje, o que nós mais temos aí são cursos de capacitação. Vamos buscar profissionais para dar qualidade a esses profissionais que estão ali, estão passando, sim, por estresse, muito atendimento, mas tem como prestar uma boa qualidade, sim, no atendimento, que é o que precisa, é que nem o senhor falou. Não é só o corpo físico do prédio, não é só o médico, não é só o enfermeiro, não é só o técnico. É toda uma engrenagem para poder funcionar a saúde. Mas o principal de tudo é isso, é a qualidade, é o atendimento, até poder chegar ao médico para poder ser encaminhado. É a questão da locomoção, às vezes, né? Então, assim, realmente não é fácil. Mas era isso que eu estava querendo falar, senhor meu presidente. Seja bem-vindo, senhor vereador Felipe Larins, presidenta. Muito bom dia. Muito bom tê-los aqui conosco. Bom dia a todos. Obrigado.
Só fazer um comunicado aqui, o líder Mundim teve que se ausentar e pediu para convidar todos os vereadores para a audiência pública da LDO hoje às 14 horas no auditório da Prefeitura. Tem mais um inscrito ainda, presidenta, que é o vereador Hermes Costa. Nós já estamos no final, na explicação pessoal, eu passo o trabalho à presidente Roberta Brito.
Obrigada, vereador Marquinhos, por me bem representar aqui no Parlamento. Passo a palavra para o vereador Hermes Costa.
Bom dia, senhora presidente. Bom dia, vereador Felipe. Bolsonaro também, não? Tá. Então tá. Bom dia mais uma vez. Eu quero só concluir aqui, senhora presidente, a conversa. Nós estamos tendo aqui o debate em relação à saúde Formosa, da Policlínica, do Hospital Regional, das UPAs, da UPA, dos UBSs, que não estão funcionando. Estão sendo barrados o atendimento na Policlínica por causa de burocracia. Aí eu falei aqui, senhora presidente, em relação a ter uma extensão da regulação dentro da Policlínica. Mas não pode porque é lei. Governador Ronaldo Caiado, muda essa lei. Chama os deputados e muda essa lei e coloca para funcionar a saúde de Formosa. Nós temos que tratar com respeito a nossa população, inclusive nós mesmos. O vereador Índio disse aqui que ficou 3 horas sentado no hospital para ser atendido. Gente, isso é um desrespeito. Principalmente, senhora presidente, hoje que nós estamos aí em ano de eleição, que poderia pelo menos ser mais, né, assim, mais esperto, mais, como diz o vereador Valdo, usar de expertise, que é o ano eleitoral, e colocar pelo menos esse ano a saúde para funcionar. Né? Eu falei aqui, senhora presidente, que os nossos assentamentos, os nossos distritos, por que que não tem lá uma van, médicos, periodicamente, duas, três vezes por semana, nos assentamentos, enfermeira, para cuidar daquele povo que tão sofrido é para estar vindo em Formosa, as estradas ruins, transporte de ônibus e carros ruins, às vezes não atende. Por que que não tem lá? Por que que o nosso prefeito municipal não coloca nos assentamentos, né, um médico para atender uma vez por mês, uma vez por semana, a cada 15 dias, enfermeiros para atender? Então, assim, tem como melhorar a nossa a saúde Formosa em muito. Então, assim, o meu clamor aqui é esse, que o prefeito municipal com o Estado se una verdadeiramente para poder melhorar. E assim, população, eu quero levar aqui essa palavra para você, eleitor. Não está bom? Troca. A eleição está chegando. Troca. Muda. Muda o governador, muda o prefeito. Candidatos aí, que vêm aí como bonzinhos, não vote, porque vai ser a mesma linha, vai ser o mesmo sofrimento há mais 4 anos. Então, muda. Não está bom? Muda. Exerce o seu poder, como diz a Constituição. O poder emana do povo e emana mesmo. Só que nós estamos sendo tratados, senhora presidente. E aqui eu quero trazer um assunto importante, que eu vou trazer esse assunto aqui amanhã, no tema livre, e na explicação pessoal, que é a questão da implantação do comunismo no nosso país. E eu quero trazer essa palavra amanhã, principalmente para os crentes, para os cristãos do nosso país. Aonde há comunismo, não há cristianismo. Aonde há comunismo, não tem crente.
Então, eu vou trazer amanhã, senhora presidente, esse assunto, a explicação pessoal e também no tema livre, porque nós estamos vendo a implantação do comunismo na calada, vemos as arbitrariedades que estão sendo colocadas pelo STF e por muitos dobrados os joelhos naquela Câmara Federal, naquele Senado, e o comunismo sendo implantado. Mas que Deus tenha misericórdia do nosso país, e Brasil acima de tudo, e Deus acima de todos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigada, vereador Hermes. Não tinha mais nenhum inscrito, não, vereadora Kátia. O senhor está correto nas suas colocações. Já tenho reclamado pessoalmente com o governador Ronaldo Caiado sobre a saúde no município que o Estado comanda, porque não adianta, vereador, o Estado vir implantar UTIs, centro cirúrgico, policlínicas, enfim, se não funcionar, faltar o básico, como no regional vem faltando um catéter para dializar o paciente no leito, um medicamento, enfim, é o básico. Se você não funciona com o básico, como é que você quer montar uma estrutura de uma alta complexidade na saúde, né? Então, assim, infelizmente, a gente tem que cobrar mesmo, tem que cobrar. As duas vezes que eu tive a oportunidade de falar com o governador, cobrei dele, e eu tenho certeza que ele vai ter que ter esses olhos aí voltados para a saúde, tendo em vista que ele é médico, né? Então, ele, mais do que ninguém, tem propriedade com o que fala, quando fala da saúde, porque ele é médico e ele sabe a realidade.
Senhora presidente.
E a demanda. Só para concluir, vereador, e a saúde do município, claro, tem que melhorar, sim. Mas eu também te falo uma coisa, vereador. Em qualquer município que o senhor for, que o senhor visitar, desde o mais rico ao mais pobre, a saúde sempre vai ser o gargalo. Sempre vai ser o gargalo. Você pode chegar num município aí top de linha e falar assim: eu queria a saúde no meu município desta forma. Mas quando você chegar para o gestor da pasta e para o executivo do município, ele vai falar: a saúde é o meu gargalo, infelizmente, porque a demanda é muito, a população é carente. E a saúde, ela é cara, ela é cara. Então, qualquer município que o senhor for, eu desafio a qualquer um, qualquer município que for, a saúde, ela sempre vai ser um gargalo. Claro que temos que tentar fechar ao máximo esse gargalo para que ele não seja tão largo, né? Temos que tentar fechar ao máximo aí. Mas, infelizmente, a saúde, ela demanda muito recurso. Muito recurso. Temos que melhorar, claro. Temos PSFs para ser reformados. Isso tem vindo sendo feito, como foi feito no Bela Vista, né? A pedido do vereador Marquinhos, dos demais vereadores. Temos postos de saúde em zona rural que tem que ser reaberto, como no Palmeira 2. Tem um posto lá, só precisa de uma reforma e colocar a equipe. Então, tem muito a melhorar. Uma ambulância em cada distrito, como já teve em tempos atrás, precisa. Então, são pontos que estão faltando a gente colocar aí no município para diminuir esse gargalo e diminuir a demanda e diminuir o sofrimento da população. Isso é muito importante.
Eu posso falar um minuto, senhor presidente? Só um minuto?
A explicação pessoal não pode, mas amanhã a gente continua, não tem problema não, né? Então, eu, vendo desse prisma, como já participei na ponta, não só atendendo ao público, mas como gestora, porque é uma coisa quando você está ativo na saúde, ali na ponta, como servidor, mas não como gestor. Eu já participei como gestora. Então, eu posso te falar da realidade do gestor, não só do profissional, que também vive a realidade, mas quando você vai para a gestão, você tem um olhar diferenciado. Além do olhar do servidor, você tem o olhar também do gestor, né? Então, essas são minhas palavras. Como eu não dei o...
Como a senhora estava no evento no Corpo de Bombeiro e chegou agora, e é um tema que a senhora conhece bem, porque eu ouvi a fala da senhora no dia da inauguração da Policlínica, até cobrando do governador. Depois tivemos no Palácio das Esmeraldas no almoço, a senhora também refez a cobrança novamente. Eu acho que, presidente, a senhora podia levantar junto com todos os vereadores aqui uma audiência pública, uma reunião na próxima semana.
Claro.
A diretora do Hospital Regional, a Ana Brito, a diretora da Policlínica, o secretário municipal de saúde, a responsável pela regulação, a chefe da UPA, a chefe lá da Policlínica, e nós fazer um debate aqui, todos, para nós ver o que está acontecendo, porque o que eu acho que está faltando
comunicação, né, vereador?
É entrosar. Porque depois que o doutor Juane saiu daquele hospital, notou que tem uma briga entre o município e o Estado. E essa pública, briga, vereador, quem perde com ela é a população. Então essa casa podia unir todo mundo aqui e nós fazermos um debate para nós saber onde é que está o problema. Porque o recurso tem, a estrutura tem, e o que nós precisamos é melhorar a saúde da população. E a senhora podia liderar como presidente da casa, liderar esse movimento.
Me comprometo, vereador.
E a gente fazer essa reunião aqui para a gente ver o que está acontecendo.
Uma parte, vereador. Não, é só para falar, vamos organizar uma audiência pública.
Só para não ser injusto com o Hermes. Fala, rapidinho.
Não, é só para, quando for fazer essa audiência aí, que chama os vereadores da oposição.
Não, mas... Vereador Hermes. Vereador Hermes, deixa eu só falar para o senhor. A gestão dessa mesa diretora não tem oposição. Não tem lado A, lado B. Não tem, se o senhor lembrar do meu discurso... O senhor vai ver, não tem frente, não tem trás, não tem esquerda, não tem direita, não tem lado A, lado B.
Tá, mas só para...
Aqui somos o Legislativo 19 vereador.
Sim, é porque teve uma reunião agora na Prefeitura com os vereadores e foi falado lá que todos os vereadores foram convidados. A reunião era às 18 horas e eu fui ficar sabendo da reunião acontecendo às 18h40. Então nós não fomos convidados. Outra coisa, teve uma reunião que o Con falou aqui, que teve lá em Goiânia, que lá. Não, estavam 13 vereadores, mas os 13 vereadores da base, da oposição.
Mas eu mandei, a gente mandou no
foram
grupo.
Foram todos convidados.
Mandou
não pode
no
falar
grupo.
Isso não, porque mandou no grupo. Inclusive, olha, a delegada Fernanda estava lá.
Foram
todos convidados do grupo.
Em Goiânia?
No grupo dos 21,
tá no
19
grupo,
vereadores.
Está no grupo, a gente mandou no grupo,
Tá, mas então eu equivoquei nesse sentido, porque eu não observei no grupo. Mas que era importante aqui com os funcionários públicos, na auditório da prefeitura, era às 18 horas.
Qual
e eu fui ficar
essa,
sabendo... Às 18h40.
Qual que foi essa? Eu não participei, não.
Não, estava.
Qual?
Exatamente.
Chamou em cima da hora.
Pois é, aí eu fui ficar sabendo às 18h40. Mas tudo bem. Obrigado, senhor presidente.
Inclusive, você estava até em viagem, né, Kátia? Não participou. Chamou em cima da hora.
Presidente, rapidinho.
Virou bagunça.
Inclusive, meu grande bolsonarista, eu intimei não vou falar essa palavra, mas eu chamei todo mundo aqui, os 19 vereadores, para uma comissão para a gente ir lá no governador cobrá-lo de todos, questão da saúde, infraestrutura, enfim. Cadê que alguém foi? Não, estou falando sério, né? Eu acho que assim... a gente tem que unir forças para cobrar os 19, porque 5, 6 não adianta, não.
A gente chamou os 19 vereadores e aí surgiu essa oportunidade, o vereador convidou os 15 municípios do entorno, incluindo Formosa, mandamos no grupo o convite e, infelizmente, a bancada da Independência não compareceu. Só compareceu a vereadora Fernanda, que não sei por que não sentou na mesa com a gente. Né? Ficou até meio chato, né? Porque todos os municípios sentados juntos e a vereadora não sentou com a gente. Mas, enfim, não havendo mais nada a tratar, declaro oficialmente encerrada a presente sessão ordinária, convocando todos para a próxima sessão, no dia 7 de abril de 2022. Obrigada, tenham todos um bom dia.